Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Oi, pessoal! Começa agora o Autores e Livros, a sua revista literária de toda semana. Hoje temos muitos lançamentos e dicas de leitura. Sou Anderson Mendanha e vamos juntos! Se você gosta de mistério, investigação e aquele clima de cidade pequena, onde todo mundo parece esconder algum segredo, essa dica de leitura é para você. A saga Clube de Assassinos de Marlowe, do escritor britânico Robert Thorogood, chega ao Brasil e promete fisgar leitores fãs de suspense clássico com uma pegada moderna. Publicados pela editora Tordesilhas, do grupo Alta Books, os livros já são sucesso na Inglaterra e agora desembarcaram aqui, nas livrarias brasileiras. A série reúne enigmas bem construídos, um humor britânico e personagens carismáticos, em histórias que lembram muito, mas muito o estilo de Agatha Christie, só que atualizadas para o leitor contemporâneo. A editora Mariana Portugal, da Tordesilhas, fala mais desse livro pra gente.
Olá, ouvinte da Rádio Senado. Eu sou Mariana Portugal, editora da Tordesilhas, e é um prazer estar aqui com vocês para falar sobre literatura, especialmente sobre essa série de mistérios tão envolvente escritas por Robert Thorogood. Para quem não conhece, Robert Thorogood é autor e roteirista britânico que ficou famoso com a série de TV Death in Paradise. E agora, ele também está por trás da série baseada nos livros dessa saga sobre a qual eu vou falar com vocês hoje. Então, eu quero apresentar para vocês o primeiro livro, que se chama Clube de Assassinatos de Marlowe, e as continuações A Morte Chega a Marlowe e A Rainha dos Venenos, que são ambientadas na charmosa cidadezinha de Marlowe, às margens do rio Tamisa, um lugar que parece super tranquilo, mas onde sempre aparece um crime para esquentar as coisas. Bom, vamos começar falando sobre o Clube de Assassinatos de Marlowe, porque ele é o início de tudo, onde tudo começa. Então, o livro ele começa já nos apresentando a Judite, que é uma senhora de 77 anos, ela é independente, divertida. A Judite, ela vive sozinha, leva uma rotina meio peculiar, como, por exemplo, ela adora nadar no rio Tamisa, todos os dias. Durante um desses mergulhos, ela ouve um som de tiro vindo de uma casa da vizinhança. E ao perceber que ninguém parece levar o fato a sério, ela decide investigar por conta própria. E é nesse momento que cruza o caminho dela a Bex, que é a esposa do vigário, e a Suzy, que é uma passeadora de cães cheia de personalidade. As três, elas formam um trio improvável e muito cativante, que decide solucionar aquilo que a polícia não consegue ou talvez não queira desvendar. O estilo do Robert Thorogood brilha aqui, porque os diálogos são divertidos, tem mistério na medida certa e personagens que rapidamente se tornam os queridinhos do leitor. Bom, o segundo livro é A Morte Chega a Marlowe, e nele a tranquilidade da cidade é interrompida mais uma vez quando um novo mistério aparece. E o mistério da vez é daqueles que parecem impossíveis de explicar, sabe? Mas o nosso trio de detetives amadoras, Judite, Suzy e Bex, voltam com todo o carisma e humor que só quem leu o primeiro livro já conhece, enfrentando um caso mais complicado, cheio de pistas e segredos escondidos pelos moradores. O livro mantém aquele clima aconchegante de investigação leve, com diálogos divertidos e narrativas que prende do início ao fim. É a escolha perfeita para quem gostou do primeiro livro e quer retornar a Marlowe para mais uma rodada de charme britânico, boas risadas e um ótimo quebra-cabeça policial. Além do mistério em si, o autor desenvolve ainda mais as relações entre as protagonistas, mostrando como essa amizade inesperada, ela cresce e fortalece cada uma delas. A Rainha dos Venenos é o terceiro livro e que acaba de ser publicado pela Tordesilhas. Dessa vez, um novo caso cai no colo das nossas detetives amadoras. E como sempre, nada em Marlowe é tão simples quanto parece ser. Então, o que começa como um incidente estranho, logo se transforma em um mistério cheio de perguntas, rodeado por personagens peculiares, histórias que não fazem sentido à primeira vista. Então, Uma figura conhecida da comunidade, ela sofre um incidente súbito, entre muitas aspas, e muito suspeito durante um evento público. Mas o que é mais intrigante é que não foi algo discreto. Tudo aconteceu à vista de todo mundo, o que deixa o caso ainda mais misterioso, porque se estava todo mundo olhando, como alguém conseguiu fazer alguma coisa, sem ser visto ainda por cima? E é aí que entram Judith, Suzy e Bex, mais uma vez, que percebem rapidamente que é mais naquelas histórias do que o que a polícia gostaria de admitir. E conforme vão investigando, descobrem rivalidades antigas, relações complicadas e várias versões conflitantes da história e dos fatos. Esse terceiro livro, ele é talvez o mais engenhoso da saga até agora, porque ele tem muitas camadas, pistas falsas e aquele toque de humor que alivia a tensão nos momentos certos. E para quem ficou com vontade de conhecer essas e outras histórias da Tordesilhas, é só acessar altabooks.com.br ou visitar as principais livrarias físicas e digitais. Muito obrigada, ouvintes da Rádio Senado. Espero que vocês venham descobrir os segredos de Marlowe com a gente.
Mariana, obrigado pela dica. Essa saga é realmente uma leitura envolvente e perfeita para quem gosta de pensar junto com a história. Realmente, uma saga digna do legado de Agatha Christie. E já que começamos o programa com mistério e suspense, eu trago mais uma dica para quem é fã do gênero. O thriller Um Jardim Onde Morrem as Flores e Nascem Segredos, de Stephanie Borba, é uma história que mostra como os segredos familiares podem ser tão perigosos quanto os crimes que tentam esconder. A narrativa mistura drama, suspense psicológico e violência silenciosa, explorando traumas passados que insistem em voltar à superfície. A protagonista, Maria Isabel, ou apenas Bel, retorna à casa da avó após a sua morte. A visita, que deveria ser apenas um momento de despedida, se transforma numa investigação íntima e dolorosa. Em meio a fotografias antigas, lembranças confusas e um jardim sempre abandonado, Bel descobre que crimes brutais marcaram não só sua cidade, mas também a sua própria família. O enigma em torno de um serial killer conhecido como Assassino das Bonecas volta a assombrar Itapetininga, e a busca de Bel por respostas revela um terreno fértil para verdades incômodas. Conforme o passado é desenterrado, novos corpos, novas memórias e também novas suspeitas começam a surgir. Stephanie Borba constrói um thriller que fala de violência, legado e silêncios que atravessam gerações. Avó, mãe e neta aparecem como linhas de uma mesma história, mulheres fortes, marcadas por perdas e escolhas difíceis. É essa camada emocional que torna o livro mais profundo. O suspense não está apenas no crime, mas na coragem de olhar para o que sempre foi varrido para debaixo da terra. Com 216 páginas e publicado pela Trend Editora, Um Jardim Onde Morrem as Flores e Nascem Segredos é um convite para quem gosta de narrativas sombrias, mas também sensíveis. Uma história sobre raízes profundas, culpas antigas e a força necessária para enfrentar o que floresce no silêncio. Do suspense, a gente agora vai para uma jornada pela história das infecções e da ciência. Em tempos de desinformação e desconfiança na ciência, compreender como a humanidade enfrentou as enfermidades ao longo dos milênios se mostra mais importante do que nunca. Com o propósito de tornar essa trajetória de descobertas acessível e instigante, o médico infectologista Eduardo Toffoli Pandini lança De Miasmas a Vacinas, uma história das doenças infecciosas. A obra, que inaugura uma trilogia, investiga a evolução do pensamento científico, desde a teoria do miasma, que atribui as infecções a ares impuros e emanações fétidas do ambiente, até a teoria microbiana, que identificou micro-organismos específicos como bactérias e vírus, como os verdadeiros agentes de causadores de epidemias. O Dr. Eduardo fala mais desse livro aí pra gente.
A ideia dessa trilogia é mostrar que além das guerras, das grandes invenções, descobertas científicas, dos ciclos econômicos, das religiões, as doenças infecciosas também impactaram muito e de forma decisiva a história da nossa espécie e da nossa civilização, embora às vezes a gente esqueça disso. O objetivo dessa trilogia é contar a história da humanidade a partir do ponto de vista da nossa relação com as doenças infecciosas. Esse primeiro volume vai narrar, por exemplo, como a malária mudou nosso DNA e favoreceu doenças genéticas como a talassemia e a anemia falciforme. Também como a varíola levou ao declínio do Império Romano e ao fortalecimento do cristianismo, como a peste negra impactou no fim do feudalismo e no ressurgimento do comércio urbano na Europa Ocidental, como as doenças trazidas pelos europeus para as Américas facilitaram a conquista dos impérios que existiam por aqui, o Azteca e o Inca, por exemplo, dizimaram os povos nativos e motivaram os europeus a escravizar pessoas na África para suprir a falta de mão de obra indígena. Como que a sífilis se espalhou pela Europa na esteira das guerras, motivando a adoção da maquiagem e perucas pelas elites europeias, por exemplo? E como a febre amarela no Haiti e a disenteria e o tifo na Rússia ajudaram a derrotar o Napoleão? Ao mesmo tempo, mostra também como que a nossa ideia sobre as causas das doenças infecciosas mudou. Antigamente vista como castigo divino, como miasma, como desequilíbrio de humores, para partículas que podiam ser transmitidas de uma pessoa para outra, abrindo caminho no futuro para estratégias de prevenção e tratamento. E também mostra como que nós descobrimos e nos maravilhamos pelos primeiros micro-organismos vistos através do microscópio, numa época em que não se sabia que eles eram causadores de doença. Esse é o primeiro volume, cuja linha do tempo vai mais ou menos até a virada do século XVIII para o século XIX. O segundo e o terceiro volumes, que já estão escritos e devem sair ao longo de 2026, incluem o século XIX e XX e o século XXI, respectivamente. Inclusive esse último volume, com destaque para a pandemia de Covid-19, que estava ocorrendo justamente enquanto eu escrevia a trilogia. O volume 1 da trilogia de Miasmas das Vacinas, uma história das doenças infecciosas, pode ser encontrado no Clube de Autores. É só digitar no Google Clube de Autores de Miasmas das Vacinas e na loja Kindle da Amazon.
De Miasmas a Vacinas é uma leitura essencial para médicos, historiadores, pesquisadores, cientistas, estudantes e todos que buscam compreender como as lutas do passado contra as infecções moldaram o mundo moderno. Como o Dr. Eduardo disse, o livro está disponível no Clube de Autores e na Amazon. Eu abro esse bloco falando de uma biografia de uma figura importante da história do Brasil, o Marechal Henrique Lott. Personagem ímpar do Exército Brasileiro, que conquistou a mais alta patente sem dever favores, o Marechal Lott pagou até o fim da vida o preço de uma decisão tão corajosa quanto contraditória: o comando do contragolpe que permitiria que Juscelino Kubitschek, eleito democraticamente, assumisse a presidência da República. Apegado à rigidez e à disciplina, ministro da Guerra do governo Costa e Silva, num dos momentos de maior turbulência do país, pós-suicídio de Vargas, Lott se torturaria com a decisão de assumir o comando de um ato ilegal para garantir a legalidade. As consequências de seus atos gerariam admiração por um lado e ódio pelo outro. A partir do golpe militar de 1964, o nome de Henrique Dufles Batista Teixeira Lott foi praticamente apagado dos livros de história do Brasil. Em Um Soldado Absoluto, uma biografia do Marechal Henrique Lott, o jornalista Wagner William resgata a trajetória deste homem, de sua formação rígida nas escolas militares até a sua atuação nos governos de Getúlio, JK e Jango. Eu conversei com Wagner William para o nosso podcast, o Autores e Livros Dose Extra, sobre esse livro e sobre o período histórico entre o governo Vargas e a ditadura militar. Vamos ouvir um trechinho dessa conversa na qual o Wagner conta por que decidiu escrever esse livro.
É desde os bancos escolares que eu via que o Lott garantiu a posse do Juscelino, impediu um golpe, tal, tal, tal. Aí a gente vê que depois ele perdeu uma eleição presidencial para o Jânio Quadros. Então nasceu mais de curiosidade. Como que alguém se torna um líder nacional democraticamente e depois vai na eleição e perde para o Jânio Quadros. Aí eu quis entender isso.
E sendo apoiado pelo Juscelino.
E naquela bagunça que foi aquela eleição de 1960, né? Que o candidato da direita era mais o candidato, o Lott, né? Que era um candidato conservador e católico, era apoiado pelo pessoal da esquerda e o Jânio, que não tinha, era mais da direita. E foi uma campanha presidencial, eu acho que uma das mais inacreditáveis que teve. Porque o Lott, ele era tudo menos um bom candidato. Não era, era um desastre. A gente faz biografia, não pode ser laudatório.
Exatamente.
Então, ele se autossabotava a cada comício e houve uma declaração de Jânio Quadros muito boa, perguntando, candidato, o senhor não vai a tal lugar? Aí ele falou assim, não, lá eu não vou porque o lote já foi. Porque era um tal de... Apontava... Há uma passagem no livro, famosíssima, com o Nereu Ramos, ele candidato a... fazendo a campanha presidencial, né? E chegaram para ele e falaram assim, olha, Marechal, não cita o seu grande projeto, que é as escolas. Ele ia fazer todas as escolas serem do governo. Todas as escolas seriam gratuitas.
Públicas, né?
Públicas e gratuitas. O que em Santa Catarina era muito ruim, porque havia muitos colégios particulares, uma força muito grande. Então, não cite isso. Então, ele faz o discurso dele com uma voz que não inflamava milhões, um texto também que não contagiava, e no fim falar ele, no fim do discurso dele. E me pediram para não falar, mas eu vou falar que vou tornar todas as escolas públicas, tal. Quer dizer, ele não tinha compromisso com nenhum conchavo, com nenhum acordo.
A entrevista completa com Wagner William está disponível nas principais plataformas de podcast e no site da Rádio Senado. Basta buscar por Wagner William, Rádio Senado. O livro Soldado Absoluto, uma biografia do Marechal Henrique Lotti, é uma leitura essencial para quem quer entender os bastidores da política e das Forças Armadas no Brasil do século XX e mais do que isso. Para quem acredita que a defesa da legalidade é um valor que atravessa gerações. A obra está disponível pela editora Record, nas livrarias e portais de livros da internet. Agora uma dica para quem gosta de romances que unem história, política e drama familiar. Revolução, de Hugo Gonçalves, livro vencedor do prêmio Fernando Namora 2024. O livro acompanha uma família portuguesa durante os meses intensos que se seguiram à Revolução dos Cravos. Em 1974, quando a ditadura caiu e a democracia começou a nascer novamente em Portugal. Três irmãos vivem esse momento de formas opostas. Maria Luísa enfrenta o regime de forma clandestina. Frederico tenta adiar seus medos antes de ser enviado para a guerra colonial. E Pureza vê ruir o ideal da família tradicional. Entre esperança e medo, amor e conflito, o romance mistura tragédia e humor para mostrar como escolhas pessoais se entrelaçam com grandes viradas históricas. Com uma escrita fluida e personagens marcantes, Revolução é um retrato poderoso de um país à beira do colapso e de um tempo que não deve se repetir. Nossa dica agora é um livro que vai misturar narrativa histórica, feminismo e também humor ácido para questionar normas que limitam o comportamento feminino. Quem traz os detalhes é a Rita Zumba.
Oi, pessoal. Eu sou a Rita Zumba e tenho uma dica que resgata a história de mulheres silenciadas. Já pensou que durante séculos, mulheres podiam ser julgadas e punidas simplesmente por falar demais, levantar a voz ou discordar em público? Parece exagero, mas isso existiu de verdade. Entre os séculos 14 e 18, funcionou na Europa o chamado Juízo das Bravas, um tipo de tribunal que enquadrava mulheres consideradas inconvenientes. É a partir dessa história pouco conhecida que nasce o livro Guia de Conduta para Mulheres Bravas, da pesquisadora e artista visual Marina Jerusalinski, lançado pela editora Orlando. Com 157 páginas, faz um caminho curioso. Começa lá atrás, na história, mas rapidamente chega aos dias de hoje. Marina mostra que, embora esses julgamentos tenham ficado no passado, a lógica que tentava controlar a fala e o comportamento das mulheres continua viva, agora disfarçada em comentários, rótulos e cobranças do cotidiano. O livro foge totalmente do formato acadêmico tradicional. Aqui, a pesquisa histórica se mistura com relatos de mulheres contemporâneas, humor ácido e muita ironia. Ao longo da leitura, a gente encontra 59 lições de conduta, que funcionam quase como um manual às avessas. Em vez de ensinar como uma mulher deve se comportar, o livro escancara o absurdo dessas regras. Uma das lições mais simbólicas é brava, que ironiza situações ainda comuns. Uma mulher é chamada de brava por levantar a voz, discordar ou demonstrar irritação. Atitudes normais, mas que seguem sendo vistas como problema quando partem de mulheres. A autora usa o exagero e a sátira para mostrar como a tal docilidade feminina sempre foi uma ferramenta de controle. Outro ponto forte do livro é quando Marina aborda os estereótipos enfrentados por brasileiras em Portugal. Frases reais, ditas por portugueses, aparecem no texto e revelam preconceitos coloniais que insistem em se repetir. Ao trazer essas falas à tona, o livro mostra como a linguagem carrega violência, mas também pode ser desmontada quando exposta sem filtros. Marina Jerusalinski é doutora em artes pela USP e trabalha há mais de 10 anos com a palavra como ferramenta artística e política. Autora de Adjetivo Feminino, ela aprofunda aqui sua pesquisa sobre como a linguagem molda e limita as experiências femininas. No fim das contas, Guia de Conduta para Mulheres Bravas é uma leitura que informa, provoca e conversa com o presente. Um livro que faz rir em alguns momentos, incomoda em outros, mas nunca deixa o leitor confortável. E talvez esse seja mesmo o objetivo, lembrar que ser brava nunca foi o problema. O problema sempre foi o silêncio imposto. Essa, então, é a minha dica de hoje. Um abraço para todo mundo e até a próxima.
E a gente fecha nosso giro de dicas de leitura falando de inteligência artificial. A inteligência artificial já está presente no nosso dia a dia e vem transformando a forma como vivemos e trabalhamos. Híbridos, o futuro do trabalho entre humanos e máquinas, propõe uma reflexão sobre a relação entre esses dois personagens. Quem traz os detalhes é a repórter Júlia Fernandes.
A inteligência artificial já faz parte da nossa rotina, mesmo quando a gente não percebe. Presente no trânsito, no consumo e até nas relações humanas, a IA vem transformando a forma como pensamos, trabalhamos e tomamos decisões. Esse é o ponto de partida do livro Híbridos, o futuro do trabalho entre humanos e máquinas, do filósofo e cientista de dados Ricardo Capra. Na obra, o autor defende que humanos e algoritmos já vivem uma relação de interdependência.
A gente não percebe que a IA está presente em todas as nossas atividades do dia a dia. Quando a gente se desloca no trânsito, quando a gente fala com uma outra pessoa, quando a gente consome um produto, é porque ela é invisível. Inclusive eu faço um exercício com as pessoas, tá, desenha então, o que é inteligência artificial? E as pessoas não conseguem transformar isso num objeto, porque ela não é um robô, ela não é um bit byte. Então é muito difícil a gente representar. Isso faz com que isso se torne invisível e a gente não perceba essa interdependência entre humano, dado e máquina, que é constante.
Segundo Ricardo Capra, essa convivência cada vez mais intensa cria o que ele chama de seres híbridos. Quando já não é possível separar completamente o pensamento humano da intervenção dos dados e dos algoritmos.
O ser híbrido é isso, né? Ele nasce de uma conjuntura onde a gente tem um processo cognitivo do pensar misturado com o IA e não consegue separar uma coisa da outra. A gente não sabe onde começa a interferência da IA, dos dados na nossa vida e onde termina, onde começa o nosso processo cognitivo natural.
Diante desse cenário, o autor destaca que o desafio não é competir com a tecnologia, mas aprender a usá-la de forma consciente, preservando características essencialmente humanas, como o pensamento crítico, a criatividade e a empatia. Para ele, o futuro do trabalho passa por manter o controle das decisões, usando a inteligência artificial como apoio e não como substituição.
Depois das dicas e lançamentos, vamos agora de poesia.
Encantos diversos, poemas que tocam.
Olá, hoje o Encantos Diversos traz para você o poeta gaúcho Valmir Ayala, que viveu de 1933 a 1991. Ficcionista, crítico de arte, cronista, tradutor, jornalista e teatrólogo, Valmir Ayala dedicou-se ainda à literatura infantil. Na poesia, estreou em 1955 com a publicação de Face Dispersa e, a partir daí, não parou mais. Da obra Poemas da Paixão, lançada em 1967, você ouve Estação. Na geladeira, as frutas escurecem de mortas. As peras são secretas usinas de água doce. O mamão decepado mostra íntima carne e as goiabas oloram seu verão serenado. Mas são mortas e lentas neste ofertório as frutas. Um vapor congelado contorna seu mistério e elas pesam no ardor do branco cemitério de seu grave pomar. E a geladeira inventa surdo primaverar. Ouça agora Arte Poética, metapoema de Valmir Ayala, extraído de seu livro Estado de Choque, publicado em 1980. Na adolescência eu queria escrever poemas eternos, poemas que não envelhecessem. Aspirava os pensamentos abstratos, as ideias transcendentes, jogava palavras como anzóis atrás de uma baleia azul. Eu queria a estação permanente dos fatos, aquela zona de mistério que transforma os acontecimentos em reflexos cíclicos de uma realidade essencial. Eu desprezava a transitoriedade, dava-me engulhos o trivial, pousava meu dente na polpa indizível da transcendência. Hoje eu pouso o coração da poesia na bandeja das coisas que passam. Eu sei que, como todas as civilizações, a nossa tem um fim e já durou demais. Eu sinto o cheiro de seu sangue coagulado, adivinho, pois, acumulado sob sua pele túrgida. Sei que seremos, de repente, uma sobrevivência arqueológica. Por isso, não ambiciono mais, para meu poema, esta imaginária duração, esta idade virtual com pés de efêmero tato. Não desejo para o gênero humano poemas capazes de sobreviver à sua legítima história. Mergulho no cotidiano com um alívio e uma surpresa que me renovam a vida. Não quero mais fazer poemas que não sejam tributo do instante. Quero tocar o perecível e segurar entre os dedos sua respiração oscilante. Faço poemas transitórios e fugazes. Os poemas eternos eu deixo para a vida eterna. Em 1965, Valmir Ayala publicou Antologia Poética, de onde selecionei para você os versos de Até o Fim. Até o fim com esta garganta e estes olhos líquidos, até o fim com estas mãos trêmulas, até o fim com estes pés exaustos, estes lábios costurados ao pé da noite, até o fim sem dizer nada, até o fim estes canais premindo sangue, até o fim o obrigatório oxigênio, sobrevivência no abstrato difícil ar, até o fim a tinta ilesa do amor na alma, até que quebrem as epidermes desta mentira e o fim prossiga até o fim. E por falar em fim, encerro com Paulinho Mosca interpretando O Último Dia, canção dele em parceria com Billy Brandão.
Meu amor, o que você faria se só te restasse um dia? Se o mundo fosse acabar, me diz o que você faria. Ia manter sua agenda de almoço, hora, apatia, ou esperar os seus amigos na sua sala vazia. Meu amor, o que você faria se só te restasse um dia? Se o mundo fosse acabar, me diz o que você faria. Corria pra um shopping.
Esse foi o Encantos de Versos, produzido e apresentado por Marluce Ribeiro. E o Autores e Livros de hoje vai ficando por aqui. O programa contou com a apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e Júlia Fernandes, com trabalhos técnicos de Daniel Leite. Até a semana que vem. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.